Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
A Aliança Democrática de Centro-Direita, liderada por Luiz Montenegro, elegeu 79 deputados, enquanto o Partido Socialista, que estava no poder havia 8 anos, conquistou 77 cadeiras. Já o Partido de Direita, Chega, de André Ventura, se consolidou como terceira força política do país. Quadruplicou a bancada, passando de 12 para 48 deputados.
O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que vai esperar até o próximo dia 20 para que os partidos negociem alianças que somem 230 cadeiras no parlamento português. Se houver acordo, Luiz Montenegro, líder da Aliança Democrática, que teve mais votos, deve ser indicado primeiro-ministro de Portugal. Se não houver acordo, o presidente pode convocar novas eleições ou até adotar a opção em comum de indicar Luiz Montenegro, que governaria com um gabinete minoritário. Qual é a chance dos portugueses serem convocados para uma nova eleição, o que significa a queda na votação do Partido Socialista que esteve no governo nos últimos anos, como o crescimento do partido denominado Chega, com um discurso contra a imigração, pode afetar os brasileiros em Portugal. O JR 15 Minutos recebe Mário Aquino, professor da Fundação Getúlio Vargas, para discutir estas e outras questões. Bem-vindo ao nosso podcast, professor.
Obrigado, Celso. Obrigado pelo convite.
E quem nos acompanha nessa conversa é Ana Paula Gomes, correspondente da Record em Portugal. Ana Paula, o Partido Socialista anunciou que será oposição ao novo governo logo depois da divulgação dos resultados da eleição. Há chance da Aliança Democrática se aliar ao Chega para formar um novo governo português?
Oi, Celso. Olá, professor Mário. Olha, Celso, Luiz Montenegro, líder da Aliança Democrática, também já se pronunciou logo depois da divulgação dos resultados, até durante a eleição. Ele disse que vai cumprir a promessa feita durante essa campanha de não se aliar ao Chega. É difícil entender, né, professor? Porque o Montenegro pode ser forçado a quebrar essa promessa para garantir a formação do novo governo. Ele pode governar com minoria, mas mais para frente, ali na votação do orçamento, pode ter a queda do governo e uma nova eleição.
Sim, exatamente. Esse é o drama, né? Porque a história mostra exatamente a história do parlamento português pós 25 de abril de 74, mostra exatamente esses momentos em que há governos minoritários. O PSD, né, que é o partido majoritário da Aliança Democrática, cujo líder é o Luiz Montenegro, já viveu essa situação nos anos 80 com Cavaco Silva, tendo um governo minoritário e conseguiu fazer a governação por minoria e conseguiu fazer uma série de reformas até que, numa eleição seguinte, conseguiu uma maioria absoluta e isso permitiu quase 10 anos de cavaquismo. Então, isso que, de alguma maneira, moldou um pouco essa transição de Portugal para os anos 80. Isso tende a acontecer, porque talvez as condições que aconteceram no passado sejam muito diferentes das condições de hoje. Porque no passado, sociedade portuguesa, por mais que você sempre teve, né, esse equilíbrio entre esquerda e direita, ela sempre se pautou por um equilíbrio ao centro. Mas essas últimas eleições, elas mostraram uma condição de radicalização dos espaços. Inclusive, a própria Aliança Democrática teve que radicalizar um pouco o seu discurso um pouco mais à direita, embora tenha criado aquilo que a gente chama de um cordão sanitário em relação ao Chega. Aparentemente, já há promessas, por exemplo, ou ameaças, tanto por parte do líder do Partido Socialista, o Pedro Nunes Santos, quanto especificamente do André Ventura, de que há a possibilidade deles já votarem contra o orçamento. E votar contra o orçamento significa inviabilização do governo e até mesmo um voto de uma moção de censura, o que obrigaria o presidente da República a convocar novas eleições. Então, nós nos vemos aqui diante de um cenário bastante incerto mesmo, né? Então, tudo vai depender agora dessa capacidade de negociação do Luiz Montenegro, não só com os outros partidos, mas também dentro do próprio partido dele, né? Porque você tem alas no partido que até gostariam de fazer uma aliança com o Chega, mas tem outros que não. Então, vamos ver como isso vai caminhar.
Professor Mário, ou seja, a diferença entre o programa desses partidos inviabiliza um acordo?
Eu acho que tem uma questão fundamental que diz respeito ao próprio programa do Chega. O programa do Chega, ele tem todas as características daquilo que a gente chama de uma extrema-direita, comum, uma forte política anti-imigração, de um peso muito forte na atividade judicial e nas polícias, né? Eles têm todo um pavor aí com relação à segurança e um ódio aos imigrantes, né? E assim, tem um pouco disso. Mas por outro lado, ele tem, em alguns momentos, ele tem elementos que se aproximam de uma posição de centro, por exemplo, em relação à privatização da TAP. É uma posição muito parecida, por exemplo, entre a Aliança Democrática e o Chega. É muito parecido, por exemplo, em relação à questão da redução dos impostos, né? Que isso também é algo que está no programa da Aliança Democrática, né? É a questão da recuperação das melhores condições de custo de vida, por exemplo, para os idosos, que isso também é uma coisa que é bastante importante. Então, assim, há pontos de negociação. O grande problema é exatamente essa marca do Chega, né? Que é uma marca sobre a qual os partidos de origem democrática não poderiam ultrapassar, ou seja, uma certa linha. Por outro lado, o próprio vice-líder da Aliança Democrática fez hoje até uma entrevista bastante interessante num jornal publicado hoje num portal português, e ele diz o seguinte: olha, nós não podemos alienar 1.100.000 votos, que é a votação do Chega. Então nós precisamos dar conta e nós precisamos fazer coisas. Então é algo muito complicado para fazer. E tem outros elementos mais complexos também. Por exemplo, o fato do Chega ser um partido, apesar de 48 eleitos, ele é um partido de um homem só. É o partido do seu líder. Ele não tem pessoas com experiência na administração pública, mesmo em outros quadros. Você tem 48 deputados, quase nenhum deles com experiência parlamentar anterior. E isso conta na hora da composição de um governo. E isso também é importante aqui e é algo que a gente precisa olhar quando a gente pensa na composição de governo.
Professor, independentemente dessa formação de um novo governo ou da convocação de novas eleições, a gente pode dizer que o Chega, que tem até um brasileiro, né, um deputado brasileiro, ele é o grande vitorioso dessas eleições, é a terceira força política hoje aqui em Portugal.
Sim, sem dúvida nenhuma. E, assim, há várias coisas novas em relação ao Chega, né? O Chega consegue essa enorme votação a partir de um dado muito interessante, né? Quer dizer, foi o fato do André Ventura, né, da liderança do Chega, ir atrás daqueles que nunca votaram. E o índice de abstenção nas eleições em Portugal sempre foi muito alto. Esse ano foi o segundo mais baixo da história moderna de Portugal. Ele conseguiu ir atrás de pessoas que nunca votaram antes. E a outra coisa é que, embora haja, quer dizer, esse discurso anti-imigração, essa anti-imigração, no caso dos brasileiros, ela pode até existir, mas ela é velada e ela permite, inclusive, que brasileiros se tornem também militantes do próprio Chega, como é o caso do deputado que acabou de ser recém-eleito pelo Porto, né, na lista do Chega, e que é um brasileiro de nascimento, está lá, é uma pessoa de origem afrodescendente, né, que foi eleito, ou seja, absurdamente contraditório. Mas é porque existe uma certa ideia, e o Chega tem trabalhado bastante esse discurso da ideia do... Não é que nós somos contra a imigração, nós somos a favor da imigração do bem, das pessoas de bem. Então isso tem alguma coisa, então de certa maneira isso pega muito também com a comunidade brasileira, que é a comunidade estrangeira mais importante da vida portuguesa hoje, e que também uma boa parte dela deu suporte ao Chega.
E mesmo se ficar na oposição, professor, o Chega pode influenciar essas políticas migratórias portuguesas, que acaba, claro, vai afetar muitos brasileiros, né? A gente tem também indianos, paquistaneses, existe uma migração enorme, Portugal incentiva muito. E você acredita que o Chega pode influenciar na mudança dessas políticas?
Eu não tenho a mínima dúvida de que ele vai influenciar bastante na política migratória, porque, embora tenha uma armadilha dentro de todo esse processo, Portugal precisa de imigrantes. Portugal é um país que vem tendo decrescentes taxas de natalidade dentro da sua própria população, precisa de imigrantes, incentivou a ida de imigrantes e de vários tipos de imigrantes, né, e também a imigração de investimento, né, que são os chamados Golden Visa, né, que aí depois vão permitir acesso à imigração. E eu não tenho dúvidas de que haverá aceno, sim, para uma política de endurecimento. Os jornais portugueses que estão funcionando, né, porque exatamente hoje tem uma greve de jornalistas em Portugal, mas os jornais publicaram uma coisa bastante interessante. Dos empréstimos que o sistema financeiro português concedeu ano passado, quase um terço desses empréstimos foi para estrangeiros morando em Portugal e desses estrangeiros, metade para brasileiros. Isso tem um impacto muito grande, por quê? Porque nós estamos falando em algo que é muito sensível para a população, que é a questão do acesso ao crédito e, sobretudo, o crédito para moradia. Moradia, habitação, é um dos pontos nevrálgicos do porquê, por exemplo, nós estamos vendo essa mudança do mapa eleitoral e um pouco do descontentamento que você teve com o Partido Socialista no passado.
Professor Mário, o Partido Chega também tem um posicionamento aí contrário à integração europeia, né? Ele pode eleger representantes na próxima eleição para o Parlamento Europeu. O Chega pode se aliar a outros partidos de direita e dificultar as políticas de integração da Europa?
Esse é o outro espinho, né, aqui dentro da política portuguesa. Os dois grandes partidos majoritários, né, tanto o PSD quanto o PS, sempre foram partidos pró-europeus. Eles foram, né, os grandes sócios no processo de entrada de Portugal na comunidade europeia nos anos 90. E agora, o que o Chega é? O Chega não é, ele assim, ele tem uma política contra a integração europeia, assim, ele se alia, inclusive, às bancadas de extrema-direita no Parlamento Europeu, mas, ao mesmo tempo, ele sabe que os investimentos europeus são fundamentais para Portugal. Diferentemente de outros países, não há ilusões por parte do Chega de que não existe isso. O que eles pretendem fazer, e que eu acho que é bastante interessante, é tentar brigar por mais autonomia do lado português para algumas políticas, sobretudo a questão da política de imigração, né? Quer dizer, que isso é uma questão que é fundamental. Mas, por outro lado, eles não querem abrir mão, por exemplo, dos fundos de investimento, né? Que são fundamentais para a economia portuguesa. É, o André Ventura não rasga dinheiro.
Professor, falar um pouquinho da relação até com o Brasil, né? Porque o André Ventura, agora com essa presença no parlamento, ele chegou a dizer durante a campanha que se o presidente Lula do Brasil viesse aqui para Portugal, seria preso. O que a gente pode ver pela frente nessa relação?
O presidente Lula pode ficar sossegado que ele vai viajar para Portugal e ele não vai ser preso. O que acontece? Na verdade, assim, isso é parte da bravata, né, do André Ventura para se aproximar de uma parte do eleitorado brasileiro, né, que também vota em Portugal, e uma parte desse eleitorado que vota à direita. Mas, assim, não vai acontecer. E não vai acontecer por quê? Porque tem uma questão que é hiper importante, que é a presença brasileira em Portugal, inclusive em termos de investimentos, né? Quer dizer, existem investimentos importantes de brasileiros em Portugal, e isso é muito importante para a economia portuguesa, assim como existem fortes investimentos portugueses aqui no Brasil, sobretudo na área de energia. Então, assim, isso vai continuar dentro do campo retórico, é parte da retórica do André Ventura, né? Quer dizer, é parte dessa tentativa de apelo para manter-se dentro desse espaço, mas do ponto de vista mais sensível, não. Há outras questões que podem, sim, afetar a vida dos brasileiros, como você mesmo colocou, a questão de uma mudança na lei de imigração, nas condições de imigração, não só na lei, mas, sobretudo, toda a parte burocrática, né, para você se estabelecer em Portugal, para você ter uma vida, para ter uma vida em Portugal. Hoje são 400 mil brasileiros vivendo em Portugal, tá? Sendo que 225 mil desses brasileiros também com nacionalidade portuguesa. Isso é um contingente muito grande num país tão pequeno.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Mário Aquino, professor da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado, professor.
Muito obrigado.
E agradeço também a companhia de Ana Paula Gomes, correspondente da Record em Portugal. Ana Paula.
Obrigada, professor Celso. Um prazer.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu sou Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.